Ó Senhor Jesus!
Amém!
Aleluia! Pelo momento solene da palavra do Senhor,
amém,
onde o Senhor fala com cada um de nós.
Amém.
Privilégio muito grande, porque Ele é a palavra.
Amém.
E Ele tem muito a dizer nesses dias, até que Ele volte, irmãos. Até Ele voltar, muita coisa o Senhor tem que falar. E nós, nesse novo começo, início, nós estamos indo diretamente na palavra, porque a palavra tem tudo que nós precisamos. Não precisamos inventar moda nenhuma, amém? Hoje eu vou começar, eu já separei 11 mensagens, mas ainda não terminei. Vai dar um pouco mais. Uma coisa interessante é sobre os ensinamentos de Jesus. Porque te fala, alguém chamava mestre, não é? Mas por que ele era chamado de mestre? Muitas vezes nós também chama atenção ao ler os evangelhos pelas curas. Mas o Senhor falou. Maravilhoso Deus é um Deus que fala. No Velho Testamento, Deus falou, mas o seu corpo era o quê? Celestial, imortal. Mas no Novo Testamento, esse mesmo Senhor, ele é mortal. Ele trocou de roupas, ele tirou a sua roupa divinal para uma roupa carnal. Podemos dizer que o Senhor Jesus é o homem Deus. Ele é tanto Deus quanto homem. Maravilhoso. E não tem nesse universo, nunca teve, não tem, nunca terá alguém que ensine como o Senhor. Senhor Jesus, desfrutei muito, né? O Gustavo falou que ele batalhou essa semana, não, estou mais de um mês batalhando nessa mensagem. E nós temos os quatro evangelhos. Nós sabemos que o evangelho de Mateus, daqueles animais lá de Apocalipse, o evangelho de Mateus é o leão, que é o rei. Então, Mateus apresenta o Senhor Jesus como o rei. Marcos, como o servo, o boi. Lucas, como o homem. E João, como Deus, a águia, como Deus. Então, o Sermão do Monte, todo mundo conhece. Espero ser, todo mundo fala, isso é um assunto batido, vocês vão ver que não. Tem cada coisa aqui maravilhosa, irmãos, que o Senhor passou a ensinar. Muitos mestres da Bíblia chamam o Sermão do Monte como a constituição do reino. Está correto isso aí. Mas muita gente conhece como o Sermão do Monte, que é a constituição do reino de Deus. Amém? Então, apresentamos o Senhor Jesus, agora vamos para Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, pregar, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento é lamentar o passado, irmãos, mas é dar um giro de 180 graus. Você estava de costas para Deus e agora você está em direção ao Senhor. Porque está próximo ao reino dos céus. Mateus 4,23. Jesus percorria. Dá para acreditar? Jesus percorria toda a Galileia ensinando. Nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Olha só. Ele não tinha braço curto. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele saiu para os campos. Então, olha só. Mateus 5:1 fala assim: ao ver as multidões, como assim? Multidão no plural. Porque as multidões vinham de todo lugar. Porque essas multidões queriam acompanhar o Senhor Jesus, porque elas foram beneficiadas por Ele, de uma forma ou outra. Elas ficaram, onde Ele ia, eles estavam atrás. Então, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Um lugar, monte é diferente de montanha, é uma elevaçãozinha. Ele se assentou, quer dizer, ele não compartilhou isso em pé, mas assentado. Olha só. E os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele não estava só para falar da constituição do reino e do sermão do monte. Então ele passou a fazer o quê? A ensiná-los. Está vendo? Jesus disse, versículo 3, bem-aventurado, é feliz ao máximo, é felicidade divina. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Pobres aqui não é orgulhoso, eu já tenho, não preciso mais, não quero mais. Não, pobre de espírito é aquele que sempre quer mais o espírito. Maravilhoso isso, né? Agora você já sabe o que é pobre do espírito. Não está satisfeito com o que você tem. O Senhor ama quando você pede mais do espírito para Ele. 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez eu quero falar para os irmãos. É possível você deixar de ser bravo. Não há necessidade de você ser um cachorro do japonês. Porque eu, quando era criança, cachorro bravo era cachorro do japonês, não era, Silvio? Até o dia que ele latia dava medo. Ninguém chegava nas fazendas dos japoneses. Ele adivinhava de longe, dava uns latidos lá, acabou. Então, o Senhor não quer você bravo, sem estupim. Tem irmãos que nem estupim tem. Para com isso. O Senhor está falando isso, irmãos. Ó, os mansos herdarão a terra. A terra de quem é manso. Não adianta querer dar um nó no pingo d'água. Se você não é manso, busca a mansidão. Que faz parte do espírito, não é? Bem-aventurados que têm fome e sede. Fome e sede. De quê? De justiça. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, quanta injustiça. É injustiça dentro das nossas casas. Você sabe, irmãos, até quando alguém duvida de você dentro da sua casa, isso é injustiça. Você fez sim. Falei, não fiz, fez. Isso é uma injustiça. E aqui fala porque serão saciados. Vocês terão toda a justiça que você precisa. 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aqui é um item crucial, importante no reino de Deus. Se você não é misericordioso, o Senhor não vai ser com você, viu? A gente fica orando, Senhor, misericórdia, amém. A misericórdia dele dura para sempre. Mas e você é misericordioso? Hã? Quem falou que é diferente? Eu ouvi. É diferente. Você tem que ser misericordioso. Misericordioso é fazer as coisas para quem não merece. Entendeu? Principalmente para os nossos familiares. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uau! Limpa o teu coração, irmão. E outra, não se sinta cansado com essa mensagem, porque aquelas multidões ficaram ali até o final. Senhor ensinando, falando, assim, ó, versículo por versículo. Claro que ele não estava com a Bíblia na mão, que não estou. Mas, aqui está falando, limpos de coração, no teu coração sujo, mente, vontade, emoção, consciência, limpos. Por quê? Porque verão a Deus. Ah, eu oro, Senhor, me dê um coração limpo. Eu quero te ver. Porque quando o Senhor deu esse sermão, as pessoas estavam vendo Deus. Ele deu oportunidade para os irmãos daquela época, para os judeus daquela época, verem Deus em carne. E depois, não viram mais. Então, nós, no futuro, nós vamos ver esse nosso Senhor, se tiver o coração limpo. 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Fala amém.
Amém.
O que você tem feito para ser pacificador? Quando dois irmãos estão discutindo, você é pacificador? Ou põe lenha na fogueira? Dentro dessa casa, vou falar de novo. Você é pacificador? Pacificadora? Aqui está falando, ó. Que serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, ó, o Senhor falando, é por minha causa. Ele não estava replicando, ele estava falando por ele mesmo, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disseram todo o mal contra vocês, por minha causa. Alegre-se, versículo 12, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. 13. Irmãos e irmãs, vocês são o sal da terra. Nós hoje, 2025, nós não damos tanto valor para o sal. Ele é muito abundante agora. Mas houve uma época que o sal era raro, raríssimo. E ele servia para pagar salários. Daí vem, salário vem da palavra sal. Olha só. Então, vocês são o sal da terra. Amém! Nós somos o sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido, como ele restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. 14. Vocês são a luz do mundo.
Amém.
Repete comigo, nós somos a luz do mundo.
Nós somos a luz do mundo. Meu
Deus. Meu Deus do céu. Que lindo que é isso aqui. Somos a luz do mundo, irmãos. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, que ela vai estar iluminada. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão em uma casa. Não é o caso da maioria que nem sabe o que é lamparina. Mas eu sou do tempo da lamparina. A lamparina não servia para pôr debaixo da cama, mas era para iluminar. 16. Assim, vamos falar tudo junto?
Assim brilhe também a luz de vocês
Amém. Pai de vocês? Pai de vocês? Por que que não falou Pai Nosso? Quem pode me ajudar? Por que que ele falou ali? Pai de vocês? Eu não estou... Ninguém vai arriscar? Porque quem estava falando ali era o Pai. Não esqueça, irmãos, Jesus é o Deus triuno. Amém. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito. Amém. Imutáveis, inseparáveis. Amém. Então o Pai estava ensinando. Ele, por isso que fala, Pai de vocês. Irmãos, quando eu vi isso aqui, que coisa maravilhosa. 17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Revogar é tornar sem efeito. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeita um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muita dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate. Está isso nos 10 mandamentos. Não matarás. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Matou, vai ser julgado. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Se irá. E quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Olha o perigo aí, irmão, de vocês insultar os irmãos. Ou o irmão. Ou a esposa. É a esposa insultar o esposo. Ou o casal, os filhos. Olha só. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui, vou falar para vocês aqui, ó. Ué, mas tolo? É, olha só. Tolo é pobre de inteligência. É desprovido de inteligência. Quando você chama alguém de burro, chamar um irmão ou uma irmã de burro, você já está sujeito ao lago de fogo, que nem está ali. Outra palavra, simplório, ou idiota, tonto, ingênuo, parvo, pateta. Sou pateta. Eu, Silvio e o Mário já fomos chamados os três patetas, né? Olha os três patetas. Vai, brinca. 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, quando se for ofertar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. O que o Senhor Jesus está querendo falar aqui? Que nós não podemos ter problema nenhum com o irmão. Entendeu? Se você souber que alguém tem algum problema com você, tem que acertar isso. 25. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. Porque para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Aqui, ele está falando das trevas exteriores. Se você não acertar as coisas, vai empurrando com a barriga, fazendo vistas grossas, você pode ter problema no futuro. 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. 28. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Isso aqui figura de linguagem. Não é para fazer isso fisicamente. Senão aí na igreja ia ter muito cego do olho aqui. O senhor não quer ninguém com um olho só aqui, não. É aqui dentro, é no coração. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo que o corpo inteiro ir para o inferno. Novamente, é uma figura de linguagem. O senhor não quer ninguém maneta na vida da igreja. 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Enjoei da minha mulher. Ah. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em casa de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jure de modo nenhum, nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra, por seu estado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem juro pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Não vale as cabeleireiras. Aqui está falando se você tornar um fio de cabelo branco em preto, ou preto em branco. Olha só, porque o Senhor é poderoso para fazer isso aqui. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Eu não vejo mais esse tipo de pessoas falando. Mas no meu tempo, lá atrás, de jovem, adolescente, a gente falava alguma coisa. Ah, não, juro por Deus. Você lembra disso? Juro pela minha mãe. Tinha outros mais espertos, juro pelo meu dedo. Quer dizer, você confundir você com Deus. 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe dar um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Aqui na Noroeste, tinha um caminho que você vinha da Rodrigues Alves para passar dentro da ferrovia, cortava um caminho ao invés de ir pela Falcão. Vocês estão me acompanhando nesse lugar? Sim. E ali virou um trânsito muito grande. E ali era propriedade do governo. Aí expuseram agentes de segurança, tanto lá quanto aqui. Um dia um cara chegou no segurança, no agente de segurança, e começou a criar caso com ele. E deu um tapa na cara do segurança. Pá! Que era um irmão da Assembleia de Deus. O irmão da Assembleia de Deus deu a outra face. E ele, pá, na outra face. Aí o irmão da Assembleia de Deus falou assim, cumpri os mandamentos do Senhor. As duas faces. Agora é comigo. Tum! Não foi isso que o senhor falou, tá bom? Se alguém quer processar você, e tirar-lhe a túnica, desde que leva também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vai com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte as coisas ao que quer lhe pedir emprestado. Não é proibido emprestar, se você tem dinheiro. 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e ora pelos que perseguem vocês. É fácil isso aqui, irmãos? Não é. 45. Para demonstrar que são filhos do Pai de vocês. Ó, de novo. Quem é o Pai de vocês? É o que estava falando. É o que estava ensinando. É o que estava falando. É o que estava ensinando. Fala para o seu vizinho. É o que estava falando, o que estava ensinando. Para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justo e injusto. Olha aí. Ele pôde falar isso, de perdoar os inimigos, porque ele manda chuva e sol para quem não está nem aí com ele. Chove para todo mundo. Não só cai para o justo, nem para o injusto. 46. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? 47. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? 48. Portanto, sejam perfeitos. Busque a perfeição. Como é perfeito o Pai de vocês. Quem que é perfeito? Pai de vocês. E quem é ele? Jesus. Estava falando e estava ensinando. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, queria que vocês repetissem, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para ser elogiado pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Travou? Irmãos, está no 6, 6, 3, espera aí, é isso mesmo, dá para pôr ou não dá mais? Ah, dá esmola, né? Vamos ver aqui agora. O 2 fala assim, quando pôr você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como faz os hipócritas. Mas para ser elogiado pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. 3. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignora o que a mão direita está fazendo. Figura de linguagem. Não dá, né? Uma que ela não tem olho. E outra está no corpo. Como é que vai fazer isso? Para que a sua esmola fique em secreto. Presta atenção nesse finalzinho. Pode ler comigo.
Se o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa.
Quem é ele? Jesus. O que estava falando, o que estava ensinando. Seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, e nos cantos das praças, para ser visto pelos outros, em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas a orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ora ao seu pai, que é Jesus, que está em secreto. Leia todo mundo.
E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa.
Ele repete isso muitas vezes. 7. E orando, não usem vãs repetições. Não use. Como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Oh, uau! Vamos, leia esse 8, irmãos.
Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem.
Portanto, orem assim. É o 9. É a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Pai significa que Ele é o Pai e nós somos seus filhos. Aqui já está nosso, porque o Senhor estava ensinando o povo a orar. Que está nos céus. Localização do Pai, nos céus. Santificado seja o teu nome. Toda vez que você invoca o nome do Senhor, você está santificando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, Ele é santificado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim com os homens aqui e os anjos que estão nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu toda manhã, quando oro o Pai Nosso, quando eu chego aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e abençoe e santifique tudo que eu for comer ou beber nesse dia.
Amém.
Porque a gente esquece de orar. Se você orou isso, pode comer, beber até veneno, que não vai fazer nada de mal para você. 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Pecados, transgressões e assim por diante. E não nos deixes cair em tentação. Não deixe, Senhor. Não queremos cair em tentação. Mas, livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos começar lá do 9, ler e orar. Acho que não precisa ler, né? Se todo mundo já sabe o Pai Nosso, né? Vamos lá?
Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos a nós. Assim como nós perdemos os nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém! 14. Porque se perdoarem aos outros a ofensa deles, também o Pai de vocês, que está no céu. Nós não podemos esquecer, irmão, quando fala que está no céu, a gente sempre olha para cima e pensa que a terra está em algum lugar físico, o sólido. Não, a terra está no nada. Ela está no céu. Tanto faz olhar para cima como para baixo, de lado, norte, sul, leste, oeste, é céu. Que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoar aos outros a ofensa deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. 16. Quando vocês jejuarem, olha quantos assuntos que ele toca. Não fique com aparência triste, como os hipócritas, porque desfigura o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, irmão, você, irmã, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E sim, a seu Pai em secreto. Leia agora vocês. Coisa, né? Outra vez. 19. Não acumule tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Daquela, antigamente, nessa região, os ricos, eles guardavam as suas riquezas em baús, potes, entendeu? E enterrava. Não tinha banco. O problema é o seguinte: os ladrões sabiam quem era rico e ficava só aqui, ó. A hora que viu o cara, tchu, 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 olhando para lá, tchu, 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 abriu o buraco, enterrou, eles iam lá e cavavam. É o que está falando aqui, ó. Ladrões escavam e roubam. Hoje ainda, nas escavações, são encontradas essas urnas, esses potes, contendo tesouros. 20. Mas ajunte tesouro no céu. Quero ver eles irem lá. Onde as traças da ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Repete comigo. Os olhos... Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão? 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ninguém é ninguém. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. 25. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, nem a vida, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? 26. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, não tem geladeira, não tem nada para guardar. Mas o que elas fazem? Não colhem, no entanto, o Pai de vocês, é Jesus falando, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês valem muito mais que as aves? Vale ou não vale? 27. Quem de vocês pode mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso de sua vida? Eu sempre reclamei que eu precisava de mais 10 centímetros de coxa, de perna, para ter 1,75 m. Não adiantou reclamar até hoje disso. Porque eu continuo tendo 1,65 m. E eu não posso fazer nada. Aqui, ó. Quem que pode fazer minha perna crescer? Ninguém. 28. E por que se preocupo com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. 29. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? 31. Portanto, não se preocupe dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou, com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que estava falando, estava ensinando, ele disse, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Comer, beber, vestir. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. 34. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vou entrar no capítulo 7, último capítulo. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O Senhor não nos levantou para sermos juízes dos irmãos, nem das irmãs. Não somos juízes. Só Ele que é. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. 3. Por quê? Por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Mas não repara na trava que está no seu próprio? Ou, como você dirá, seu irmão, desde que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trava no seu próprio? Hipócrita. Tira a primeira trava do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Isso também é uma figura de linguagem. 6. Não dê aos cães o que é santo. Nem jogue as suas peles diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçarem em vocês. Então, nós temos que ter cuidado ao pregar o evangelho, ao ter contato com as pessoas, de nós entregarmos para elas as pérolas, como fala aqui. Ó. Nem diante dos porcos, nem dos cães. Nós temos que ter discernimento para não passar tudo o que nós sabemos para as pessoas virem ainda, sabe? Como é que fala? Debochar. Obrigado. Debochar. 7. Peçam. Repete comigo. Peçam. E lhes será dado. Busquem. Repete. Busquem. E acharão. Batam. Será aberta para vocês. Pois, 8. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Ah, mas eu peço tanto, não acontece nada. Tem que buscar. Tem que bater. Né? É isso aí, pedir. Olha só. Ou, 9. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? 10. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora! Se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Seu Augusto! Puxa, peguei ele dormindo. Então vou escolher outro. Nilce, o Senhor quer dar boas coisas para nós.
Amém. Aleluia.
Amém. 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. 13. Essa aqui, esse versículo que eu lembro de uma mensagem do Mário, tempos atrás. Olha, aquilo lá mexeu comigo, viu? Aquela mensagem. 13. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Por ela o quê? A porta larga. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. 15. Cuidado! Repete comigo.
Cuidado.
Queria perguntar para o Gileno. O que Jesus quer dizer aqui? Cuidado. Prestar atenção, ficar focado, cuidadoso. Cuidado com os falsos profetas. O que é falso? Está vendo essas plantas aqui na frente? Parece que é, mas não é. São falsas. O falso profeta é como essas plantas aqui. Parece que é, mas não é. Que se apresenta a vocês, Ah, irmãos. Disfarçados. O falso profeta, ele anda disfarçado. Juninho, o que é disfarçado? O disfarçado é um disfarce de ovelhas, está vendo? Mas por dentro são lobos vorazes. 16, pelos seus frutos vocês o conhecerão, por acaso se colhe uvas, espinheiros ou figos e ervas daninhas? 17, assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. 20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. O Senhor deu a dica. Quer saber quem é o falso profeta? Pelos frutos vocês vão conhecer. 21. Nem todo o que me diz... Olha aqui. O Senhor dando mais uma vez a dica. Nem todo o que me diz. Quem é esse me? É o que estava falando e ensinando, amém? É. Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos aquele dia vão me dizer. Me dizer. Vão dizer para quem? Para Jesus. Senhor, Senhor, nós não profetizamos seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi. Quem fala? Quem vai falar? O Senhor Jesus. Eu lhes direi. Claramente, eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vós que pratico o mal. Esses versículos que eu vou ler agora aqui, é o Senhor Jesus falando que o reino dos céus, o exercício do reino é para a edificação da igreja. Por que nós temos que praticar tudo isso que nós ouvimos até agora? Para edificar a igreja. Então, 24 fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Então, quem pratica é como se tivesse uma casa sobre a rocha que não vai acontecer nada com ela. 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem pratica tem uma casa edificada, a igreja edificada sobre a rocha. E quem não pratica, está sobre a areia, qualquer coisinha vai embora. 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.